Então, essa data foi justamente escolhida, o dia 21, porque é o par do cromossomo em que eles têm alteração, e o mês de março por ser 3. Por ser 3 cromossomos no par 21. E é uma data que nós hoje temos isso como internacional, porque nós estamos buscando justamente a importância e dar visibilidade a essas pessoas com síndrome de Down, né? E buscar a visibilidade da potencialidade que eles têm e seguir em busca de uma consolidação dos direitos deles.
Muitos direitos, inclusive o direito de ter acesso ao mercado de trabalho, não é, Verusca? E a PAI, todos os anos, por conta dessa data, que é o Dia Internacional da Síndrome de Down, realiza uma campanha. E esse ano tem como foco exatamente a inserção dessas pessoas no mercado de trabalho. Como é que vocês atuam nesse sentido no Centro de Formação Profissional?
Isso, Patrícia. Esse ano a PAI está com a campanha Pense Diferente. E ela aborda justamente a questão da inclusão do jovem com síndrome de Down no mercado de trabalho. A PAI, o CEFAP, o Centro de Formação, ele trabalha justamente com a preparação e a estimulação dessas essas habilidades para inserção no mercado de trabalho. É um trabalho multidisciplinar que conta com o apoio do serviço social, o apoio do acompanhamento também com psicólogos e terapeutas ocupacionais. Então, como é que funciona? Hoje, eu tenho uma empresa e eu quero contratar um jovem com síndrome de Down. Então, essa empresa entra em contato com o CEFAP. O CEFAP, ele faz uma visita, ele conversa, ele explica realmente. Muitas vezes, a empresa tem um sonho de abrir as portas para a inclusão, mas ele precisa conhecer um pouco da realidade do jovem, como é que funciona um jovem com deficiência intelectual, quais as suas potencialidades, como ele pode desenvolver o seu trabalho. Então, existe também o apoio de uma terapeuta ocupacional, que ela vai até a empresa, ela visualiza, olha, o jovem pode trabalhar nessa área, ele pode desenvolver essas funções, e a partir daí começa todo o trâmite legal para a contratação. A PAI, o CEFAP, ele tem um programa também de apoio, né, do emprego apoiado, que é um trabalho que o jovem ele vai trabalhar, mas ele passa durante um ano sendo acompanhado pela PAI. Então, a gente não apenas insere esse jovem no mercado de trabalho, mas existe um acompanhamento profissional. Então, mensalmente, esse jovem e a empresa recebem a visita de uma outra colega, uma psicopedagoga. Ela faz a visita, ela conversa com o empregador, ela conversa com o gestor, ela conversa com esse funcionário, como está sendo realizado esse trabalho, porque precisa ser bom para todos os lados. Precisa ser bom para aquele jovem que foi inserido e também para a empresa. Então, a PAI, ela dá toda assistência na empregabilidade, ela dá todo o acompanhamento a esse jovem.
Nós falamos de síndrome, não de deficiência. E aí, nós estamos aqui com a Milena, que é mãe de uma criança com Down. É difícil a comunidade, a sociedade entender isso e aceitar. A criança com Down, a pessoa com Down, não é uma deficiente.
Exatamente. É difícil da sociedade entender que a criança, o indivíduo que tem a síndrome de Down, ele pode sim alcançar, né, seus objetivos, ele pode ir em busca até da sua independência. E isso vai valer muito de como é que ele foi estimulado durante toda a sua vida. Então, isso começa a partir da sua fase de bebê e vem aí o crescimento, acompanhamento com especialistas. E o papel da família é justamente trazer, dar oportunidade a essa criança de ele estar sendo precocemente estimulado e sendo acompanhado. Porque aí ele vai seguir para a questão depois, mais tarde, para a educação, nas escolas, e aí vem a questão de toda a inclusão da escola, e futuramente para o mercado de trabalho, porque é isso que a gente busca, né? É de levar os nossos filhos para o desenvolvimento comum de todos.
Exatamente. Não é um diagnóstico fácil, principalmente para alguns pais, sobretudo do primeiro filho. Nós vamos ouvir agora o depoimento de uma mãe, a Edivânia, assim como todas as mães, se preparou para a chegada desse filho, fez todos os exames e no momento do parto, na hora do nascimento, ali ela soube que seu primeiro bebê tinha Down. Nós vamos ouvir o depoimento, como é que foi isso, como é que a Edivânia tem lidado com essa situação, que é bem recente, e ela vai deixar uma pergunta aqui para o nosso programa Saúde No Ar. Vamos bater um papo sobre esse tema tão importante. Vamos ouvir a Edivânia.
Meu nome é Divânia, tenho 37 anos, engravidei com 35 para 36. Tive meu filho, se chama Isaac, hoje tem 10 meses, que é portador de síndrome de Down. Quando Isaac nasceu, a médica percebeu que ele tinha uma característica no olhinho, então ela perguntou pra gente se tinha algum caso de síndrome de Down na família. Eu respondi que não, nem na minha parte, nem na parte do meu esposo. Começou então a preocupação, minha tristeza, por não sabermos se ele tinha ou não a síndrome de Down. Até abordarmos o exame, para ter a confirmação. Desde o primeiro momento, eu já amava meu filho, desde quando descobri que estava grávida. Mas ainda assim, no nascimento, passamos por essa situação, um momento muito delicado, de tristeza, mas tivemos apoio da minha família, da família dele, para passarmos por isso. Hoje em dia, ele está com 10 meses, graças a Deus, com saúde. Tem muitas crianças que têm síndrome de Down, tem algumas patologias, problema de coração, ele não tem nada. E quero dizer para as mães que elas têm força para cuidar dos seus bebês, dos seus filhos. Eles são dependentes da gente 100%. E pelo fato de não conhecermos, nem ter convívio com nenhuma outra criança com síndrome de Down, ficou aí realmente um desespero, por não saber lidar com a situação. Mas o que eu espero é que seja cada vez mais divulgado, para que possamos conhecer e que ele seja inserido na sociedade, para que possamos conviver nessa situação. Que a mãe tenha força, né, e fé para cuidar dos seus filhos. E eu gostaria de saber que por quê. E nas ultrassons que eu fiz, nenhum deu o diagnóstico que ele tinha síndrome de Down. Que por que não deu, né, nos exames. E por que é causado, se pode ser geneticamente da parte do pai, da parte da mãe. Por que algumas crianças têm características mais do que as outras. Muito obrigada.
Obrigada a você, Divânia, por partilhar com a gente a sua história e trazer perguntas que vão ajudar outras mães a esclarecer. Do ponto de vista clínico, nós consultamos a doutora Helena Pimentel, que é geneticista, faz parte da equipe da EPAI, interessadas no tema, sobre por que não tinha ninguém na família, como é que a criança nasceu com síndrome de Down. Qual é essa resposta da doutora Helena Pimentel?
Na verdade, acontece o seguinte, a síndrome de Down é um acontecimento casual na grande maioria das vezes. O que é isso? A trissomia do cromossomo 21, esse cromossomo que vai a mais na formação do bebê, ele acontece por acaso. Pode acontecer com qualquer família, inclusive com famílias que têm, casais que têm vários filhos, aí pode acontecer de ter um filho com a síndrome de Down. Isso é na grande maioria das vezes. Ou seja, é um acontecimento, não tem uma causa prévia. O casal não tem nenhuma predisposição, como Patrícia colocou. O que é que acontece durante o desenvolvimento? Então, essa situação acontece antes mesmo da mãe estar grávida. Pode acontecer ou no óvulo, esse erro genético, né, desse cromossomo a mais, ou no espermatozoide. Aí esse material que foi fecundado, então esse óvulo fecundado que tem um cromossomo a mais, se desenvolve na barriga da mãe para dar origem ao neném. Durante o pré-natal, existem exames que podem, em algumas situações, sugerir um risco um pouco maior, por exemplo, se o ultrassonografista fizer o exame cardíaco e a criança tiver um problema cardíaco, aí ele pode dizer, olha, aí pode ser que seja síndrome de Down. Mas não, no pré-natal, nem sempre é possível visualizar nada que indique que a criança vai ter ou não a síndrome de Down. Ele já tem a síndrome de Down lá na barriguinha, dentro da barriga da mãe, no desenvolvimento dele, mas o diagnóstico, na grande maioria das vezes, só vai ser dado na hora que a criança nasce, pelas características físicas do bebê, que o pediatra, o neonatologista, vai observar e dizer, olha, essa criança tem uma suspeita de Down, uma suspeita forte pelas características, e vai avaliar, fazer a parte de exame cardíaco, de vários outros órgãos, para ver se essa criança tem alguma coisa a mais, né, agregada à síndrome de Down. Não ter caso na família é isso que eu falei. É casual, então a maioria das famílias tem um caso de Down, pode até ter mais de um, porque é muito comum a síndrome de Down, mas não obrigatoriamente é genético no sentido de herdado. Não é herdado, é casual. E na hora que a criança nasce, cada criança com síndrome de Down tem características semelhantes, que isso é o que permite a gente dar o diagnóstico clínico, e por isso que ela tem o nome de síndrome. Síndrome significa conjunto de fatores. esse conjunto de fatores não vem todos na mesma criança, mas precisa que apareçam alguns sintomas, tanto no exame físico como nos exames, né, que são feitos cardíacos, de tireoide e tal, para ver se a criança tem alguma coisa. Esse conjunto nos permite dar o diagnóstico. Mas as crianças com síndrome Down não são idênticas. Elas têm diferenças, até mesmo que elas são filhas de pais diferentes. Eles são parecidos, parecem todos irmãozinhos, mas eles não são irmãos. Então, existe a influência da genética dos pais, né, da família, e existe a casualidade também, por exemplo, de ter problema no intestino. Tem uns que tem, que não tem. Problema no coração, uns que tem ou não. Então, é uma situação que a diversidade é pela diversidade da origem genética de cada uma dessas crianças. Então, eles vão ter características que são da síndrome, mas não precisa ter todos os sintomas que a gente vê descrito na internet, porque aquilo que está na internet é falando de tudo que já foi visto em pessoas com síndrome de Down. Espero que eu tenha conseguido esclarecer suas dúvidas.
Uma coisa que a Divânia falou que chamou muita atenção quando ela disse: não soube lidar com a situação. No caso dela foi bem diferente do seu, né, Milena? Que ela soube na hora que o filho nasceu. Você ainda teve um tempo para se preparar.
É verdade. A minha descoberta foi ainda durante a gestação, né? Então, logo no exame da translucência nucal, eu já havia percebido que existia uma alteração. E, através desses exames, eu fui fazer outros exames para poder identificar qual seria a alteração que, possivelmente, meu bebê teria. Então, ainda na gravidez, eu já tive o diagnóstico da síndrome de Down. Isso realmente me possibilitou, me ajudou muito na preparação e eu buscar informações, buscar o corpo de médico que poderia me auxiliar, poder entender se Pedro teria outras anomalias, como a cardiopatia ou qualquer outra questão associada. E foi tudo perfeito, assim, na hora do momento de receber ele, todo o corpo médico estava já presente para ver se acaso ocorresse alguma outra questão. E a família já toda preparada, né? A gente já para receber o nosso segundo filho.
Verusca, já você que acompanha algumas mães como psicopedagoga, tem relatos um pouco diferentes como esse. Mães que realmente se impactam e que levam tempo para assimilar e começar a entrar no processo do cuidado desse filho, né?
Verdade. A aceitação é um processo diferenciado para cada mãe. Eu tenho um relato de uma mãe que, quando ela descobriu também, logo no início da gestação, que o seu bebezinho apresentava a síndrome de Down, ela sofreu muito com essa aceitação, entrou em depressão e teve que se afastar do seu trabalho, da sua vida social, até que foi acolhida pelo seu filho, que até então era o caçula, e ele perguntou: minha mãe, por que a senhora está chorando? E ela disse: meu filho, eu estou chorando porque a sua irmã, ela vai ter síndrome de Down. E foi muito interessante a força desse filho, porque ele relatou: mãe, e daí? Ela tem síndrome de Down, mas hoje é tão normal ter síndrome de Down. Ela vai andar, ela vai correr, ela vai se desenvolver e a gente está aqui para amar e para receber. E ela disse que essa foi a mola propulsora que a fez levantar da cama e aceitar a sua gestação e acolher essa situação. Hoje ela é ativista, hoje ela foi em busca de conhecimento, ela estudou, ela conhece, ela viajou em busca de pesquisas. E são assim, ela precisava realmente desse acolhimento, né, desse apoio, e esse apoio veio de uma criança. Então, muitas vezes é difícil para a família receber, é difícil para a mãe receber, porque existe o preconceito ainda da sociedade. O preconceito que é o conceito que não existe, né? O preconceito, o conceito não concebido. Então, as pessoas não conhecem a potencialidade de uma criança, de um adulto com síndrome de Down. Então, existe ainda esse conceito errado de que uma criança e um jovem com síndrome de Down, ele não consegue ter uma qualidade de vida, assim como eu e assim como a nossa colega. Mas ele consegue. Depende muito do seu estímulo. A palavra que eu sempre coloco em atendimentos é: mãe, estimule o seu filho. Porque se você estimula na infância, você vai ter um adulto com uma qualidade de vida tanto cognitiva como social, muito melhor.
Claro que isso vai demandar da mãe mais trabalho, buscar na rede de apoio. Às vezes é aquela mãe que não tem o aparato de um plano de saúde, vai depender do serviço público. Isso vai acontecer, mas eu acho que é assumir mesmo isso, e está muito na mão das mulheres, os pais, a gente está falando muito mãe, mas é um conjunto, é a família, é a tia que ajuda, é a vovó que também ampara essa mulher, porque ela passa por um luto antes desse nascimento. É o filho perfeito, idealizado, que não nasceu. E ela precisa lidar com isso também.
Sim, ela precisa de um acompanhamento terapêutico. Muitas vezes as mães precisam, sim, aceitar que ela tem essa dificuldade de elaborar esse luto e buscar uma ajuda com um terapeuta, um psicólogo, porque é um processo normal.
Tem ouvinte na linha?
Tem, alô.
Bom dia, quem fala?
Zorilda da Fazenda Grande do Retiro.
Sua dúvida, Zorilda, bom dia.
Bom dia, meu amor, hoje é meu nível. Eu tenho uma amiga que ela tem um menininho, ele faz tratamento na PAI. E realmente, como vocês disseram aí, é uma luta, né, muito grande. Agora, por que tem crianças que são mais leves e tem outras que são mais fortes, e essa criança é até um pouco agressiva? É da doença?
Pois
dia,
é.
Minha Fro.
Obrigada. Comportamento da pessoa com Down vai ser diferente? É agressiva? Tem pessoas que falam até da questão da sexualidade, que é mais exacerbada. O que, que a gente pode esperar do ponto de vista do comportamento e do desenvolvimento de uma pessoa com Down, do que é normal?
Pronto, Zorilda. Primeiro, parabéns pelo seu aniversário, tá? E segundo, síndrome de Down não é uma doença, tá? O jovem, a criança com síndrome de Down, ela apresenta deficiência intelectual. Deficiência intelectual, ela compromete a aprendizagem. Dentro dessa deficiência, ela pode apresentar uma dislexia, uma descalculia, uma disgrafia, que são transtornos e distúrbios de aprendizagem. Então, são coisas distintas. Então, vamos entender que uma síndrome é diferente de uma doença. Também não existe grau. Não existe uma criança com síndrome de Down leve e a outra com moderada. A síndrome de Down é uma síndrome. Você já nasce, na verdade, ela já é apresentada no momento da concepção. Então, ela já nasce com a síndrome de Down. O que muda é, como eu falei anteriormente, a estimulação. Como é feito esse processo de estimulação pela família? É importante trabalhar nessa criança as AVDs, que são as atividades de vida diária, e as AVPs, que são as atividades de vida prática, para proporcionar a essa criança uma autonomia, socializar essa criança. Muitas vezes eu ouço relatos que essa criança tem Down, tem 2 anos, é agressiva. A criança que não tem Down com 2 anos também pode apresentar agressividade, porque ela está na fase do seu desenvolvimento e exploração. Uhum. Então, não muda por ser síndrome de Down ou não. E se ela passar dessa idade e continuar com o mesmo comportamento, pode estar muito mais relacionada à conduta familiar, que também é um processo de transformação da família. Muitas vezes a família ela super protege.
Sim.
E não trabalha essa questão comportamental da criança, mas isso não está associado, é leve, é agressivo, é moderado. Não, isso
pode
não existe.
Pode relativar, né, Milene? Não, porque ele tem síndrome de Down, ele faz assim porque ele tem um problema e já vai a criança criando com aquele comportamento. Esse não é o ideal. Você complementa então essa fala antes do intervalo.
Pois é, só complementando aqui o que minha colega falou, a questão da síndrome de Down, ela é justamente em 3 características, que tem a deficiência intelectual, que é o cognitivo dele, tem a questão motora, né, que cada criança vai ter, de acordo com a hipotonia de cada um, vai ter uma hipotonia mais grave, o outro vai ter uma hipotonia mais leve. E tem a questão do atraso de fala, que é também com o tempo e com a estimulação que ele vai conseguir... que ele vai conseguir, junto com as terapias, chegar a falar, ele vai andar, junto com todas as outras crianças. E só complementar que a questão da agressividade, isso é extremamente comportamental.
Queria ouvir, tanto da Verusca quanto da Milena, que são nossas convidadas, o comentário em relação àquela mãe que ela dizia: eu amei meu filho desde o início e amo meu filho. Preciso do apoio da família. E ela falou: a minha dificuldade foi porque nunca convivi com alguém com Down. Como é que a gente reflete, né, essas questões que a nossa ouvinte trouxe?
Isso também surgiu para mim. Quando eu descobri, eu também não tinha ninguém dentro da minha família que tivesse síndrome de Down. Sim, tinha visto alguns casos, algumas pessoas com síndrome de Down na sociedade, mas assim, nunca tinha uma pessoa próxima, então não sabia como lidar com a situação. E fui aprendendo, né, descobrindo, fazendo pesquisas, e eu acho que o importante é justamente isso, é você ter essa possibilidade de conviver com essas pessoas, porque é a partir daí que você começa a entender que aquela pessoa, ela pode tudo, ela tem a potencialidade para fazer tudo na sociedade. E que muitas vezes é estereotipada, sim, né? Por questões de as pessoas acharem que é um anjinho, que é uma pobre coitada, que é uma pessoa que precisa o tempo todo de um outro para estar fazendo as coisas por ela. E assim, a gente convivendo com essas pessoas é que a gente, de fato, consegue entender que são pessoas que conseguem estar na sociedade desempenhando o seu papel como qualquer um.
E qual é o papel, então, da Serdal nesse processo de ajudar essas mães e essa sociedade a acolher a pessoa com Down?
A Serdal é uma associação de pais, né, que foi fundada justamente para entender as questões da síndrome de Down. Logo depois, esse lema foi mudado porque a gente percebeu que não bastava só entender, e sim que essas pessoas ela precisava conviver para não discriminar. Então, a partir daí, hoje a CEDAW ela é associada e filiada à Federação Nacional das Associações de Síndrome de Down, e a gente também ocupa a cadeira de Conselho, né, de Direitos das Pessoas com Deficiência do Estado da Bahia, justamente em busca dos direitos dessas pessoas e trazendo ferramentas para a família para buscar os direitos dela na sociedade como um todo. Nós também fazemos acolhimento, Patrícia, quando nós somos acionados, desde a maternidade, que acabou de ter uma criança que nasceu e que os pais ainda não estão preparados, nós fazemos visitas, nós colocamos essas famílias em contato com grupos, de outros grupos de mães e pais que já têm filhos e que podem ajudar muito, tanto dar o apoio emocional, quanto também sugerindo profissionais, quais são os médicos, quais são as terapias que aqueles bebês vão precisar. E nós também temos a parceria com a APAE, então nós estamos sempre presentes, temos outros institutos em Salvador que trabalham também em prol disso. Então a Serdal hoje ela trabalha mais com isso, com a política pública, né, voltada mais à política pública, que é a questão dos direitos, mas a gente faz o acolhimento familiar também.
Quem quiser entrar em contato, tem um endereço, um e-mail, enfim.
Temos. Nós temos um e-mail que é serdal.bahia@gmail.com. Temos telefone também, que é o 3347-2424. E tem a página do site, para quem quiser saber mais sobre a Serdal, que é www.serdal.org.br. Então, através de e-mails, nós enviamos informes, orientações. Obrigada, Patrícia.
Obrigada também, a gente quer agradecer a PAE. Nós estamos aqui com a psicopedagoga Verusca Leal Cerqueira. Faz as suas considerações finais. Como a PAE também pode ajudar a mãe, a família, a sociedade nessa luta?
Quando a gente recebe o nenenzinho com Down, então todo o processo de estimulação já pode ser iniciado na PAE. Como a minha colega falou, a importância da estimulação dentro do aspecto psicomotor, que influencia também na questão da fala. Então, ele faz um trabalho multidisciplinar com fisioterapeutas, com fono, com TO. E a partir do momento que ele ingressa na vida escolar, existe também um acompanhamento educacional. E posteriormente, a preparação e inserção no mercado de trabalho. Então, a PAE hoje, ela cuida desse indivíduo desde a sua primeira infância até a sua fase adulta. Não só a criança, mas a família. Então, existe o acolhimento, a preparação e o acolhimento.
Então, obrigada as duas, né, por estarem aqui. Parabéns pelo trabalho.
Obrigada,
vamos continuar
nessa
luta e no acolhimento às pessoas com Down. E para entrar na PAE, fazer um caminhamento direto? Hoje...
Bem, pode procurar o Serviço Social na Pituba para buscar mais informações a respeito do acompanhamento clínico.